As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Não houve infecções detectadas no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas. Numa visão mais abrangente, refira-se que a região só teve 2 casos nos últimos 6 dias. Um indicador positivo, é verdade, mas que não deve ser motivo para facilitar na adoção das medidas de segurança que são recomendadas pelas autoridades de saúde. Assim sendo, o Médio Tejo mantém-se com 218 doenças, 126 das quais já dadas como curadas. Há 88 infecções ativas. Neste particular, no Conselho de Torres Novas, com 33, Abrantes com 24 e Entroncamento com 16, são os territórios com maior índice de preocupação. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Torres Novas, 52 casos e 19 recuperações, Ourém, 50 infecções e 43 recuperações, Abrantes, 41 infectados, dos quais 17 já estão curados, Entroncamento, 23 infecções e 7 recuperados, Tomar, 22 casos com 16 recuperados e 1 óbito, Alcanena, 14 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Sardual com 2 casos, um dos quais já recuperado. No que diz respeito a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, Abrantes tem 18, Entroncamento com 14, Torres Novas com 9 e Tomar e Orém com uma pessoa debaixo de olho das autoridades de saúde. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em entrevista à ERTE, disse que estes números não podem induzir as pessoas em facilitismo.
Não pode, de forma alguma, ter facilitismos a nossa postura. E como podem ter reparado, a nível nacional, ontem o número de casos foi muito baixo, hoje foi muito alto. Isso prende-se com as notificações, com as notas de novos casos que são dados durante o fim de semana. Há sempre menor número. A nível regional, a nível dos ASES, ou seja, a nível do nosso ASES Médio Tejo, os números são os números do dia, são os números reais, são os números que acontecem. Efetivamente, ontem tivemos esses casos, hoje já não temos caso nenhum em qualquer um dos nossos concelhos. Ontem também tivemos seis casos recuperados, portanto estamos no bom caminho, mas evidentemente, e agora com um fim de semana muito prolongado, porque sexta-feira há muitas pessoas que fazem ponto, e então eu vi que é um fim de semana desde quarta até domingo, é preciso ter cuidado com as viagens que se fazem, é preciso ter cuidado com os ajuntamentos que se podem proporcionar, e portanto mesmo nas visitas à família, nas locações que se fizerem, é preciso ter muito cuidado e continuar com as nossas medidas e continuar de forma a que este número não volte a aumentar.
Morreu mais uma pessoa no concelho de Santarém que estava infectada com Covid-19, precisamente um utente do lar situado em Casével, onde se registou um surto desta pandemia. É a quarta vítima mortal, com origem na referida estrutura, e a oitava no concelho escalabitano, que continua a ser o território do distrito com dados mais trágicos em torno do impacto desta infecção. Recorde-se que 19 idosos testaram positivo ao Covid-19 no lar de Casével. O senhor em causa estava no hospital de Abrantes. Alzira do Tejo continua desta forma a ser uma referência pela negativa quando se aborda o impacto da pandemia, conforme demonstram os 18 óbitos que já há a lamentar, 8 dos quais em Santarém, 3 em Corus, 2 em Salvaterra de Magos e Benavente e 1 em Alpiarça, Almeirim e Chamusca. Portugal registou a morte de mais 7 pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Estes dados dizem respeito à recente atualização da Direção-Geral da Saúde, entidade que avançou ainda com a existência de mais 421 doenças, num total que já ascende às 35.306 desde o início da pandemia no nosso país. Quanto aos óbitos, registro para uma globalidade de 1.492. Ainda segundo o mesmo boletim, das 7 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, 5 residiam na área de Lisboa e Val do Tejo e 2 no norte. Refira-se que a mesma Lisboa e Val do Tejo é responsável, entre aspas, por 386 das 421 infecções, num total percentual de 91,6. Há nesta altura 394 pessoas que estão internadas, 65 das quais nos cuidados intensivos.
Rádio Ertz, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, deixou o alerta à população da região. Não se pode dizer que o pior da pandemia já passou, até porque Lisboa está a pouco mais de 100 km de distância. Em declarações à ERTS, a delegada de saúde avaliou desta forma o atual impacto do Covid-19 no nosso território, deixando claro que um cenário aparentemente tranquilo possa perder essa avaliação de um dia para o outro. Maria dos Anjos Esperança referiu ainda que depois da fase de testes, segue a preparação do nosso futuro enquanto comunidade.
Será a fase de preparar. Será uma fase que nós temos de preparar o nosso futuro. É isso que nós estamos a fazer agora. Agora até já há algumas indicações para não se fazerem tantos testes de despiste, a não ser em situações que haja efetivamente casos, que apareçam casos e que tenham que ter os conviventes, os trabalhadores, enfim, consoante a situação e o local onde aparecerem, e portanto está na nossa mão prepararmos efetivamente o futuro para que não possamos aumentar o número de casos, para não termos novamente fases, estados de emergência, porque estamos num estado de calamidade, aproxima-se um estado de alerta, até já se fala nesse estado de alerta para o Alentejo e o Algarve, e é preciso que as outras regiões do país também se portem, digamos assim, de forma a poderem de hoje para amanhã ser integradas num estado de alerta, que é o estado mais baixo do que aquele da calamidade, não é?
Só mesmo para terminar, Sra. Doutora, é uma visão errada se olharmos apenas para esta pandemia e ficarmos com a ideia de que o pior, nesta altura, estará centralizado apenas em Lisboa e Val do Tejo, ou seja, na nossa região, por exemplo, o pior já terá passado?
Não podemos pensar assim. Portugal é um país pequeno demais para nós pensarmos que aquilo que está a acontecer e que tem acontecido nestes últimos dias em Lisboa e Val do Tejo não se pode propagar pelo país inteiro. Pode propagar, e temos exemplo disso, temos casos no nosso Médio Tejo de pessoas que trabalham na Grande Lisboa, de pessoas que trabalham na Zambuja. Portanto, temos que ter um exemplo de que hoje nós estamos a 100 km de Lisboa. Portanto, são 100 km hoje em dia, fazem-se num instante 120 km. Portanto, não podemos de forma alguma pensar que o pior já passou. Temos que pensar é que temos que contribuir para que esse pior vá passando.
Duas pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado considerado como grave na sequência de uma colisão rodoviária entre duas viaturas. Embate que ocorreu na conhecida como Estrada de Peialvo, Estrada Nacional 358, em Tomar. O alerta foi dado pelas 14h05, sendo que a circulação rodoviária esteve cortada nos dois sentidos. Estiveram mobilizados 15 operacionais e ainda 6 veículos de apoio, dentre os quais os bombeiros de Tomar e de Vila Nova da Barquinha, e ainda a ambulância suporte imediato de vida. Para além da polícia e de segurança pública, que tomou conta desta ocorrência.
Rádio Hertz, informação.
Na última semana, o laboratório do Serviço de Patologia, instalado na Unidade Hospitalar de Tomar, processou cerca de 2 mil testes à Covid-19 provenientes da área da Grande Lisboa. A distinção do laboratório, nomeadamente os equipamentos de vanguarda e a sua capacidade de resposta, colocou-o na linha da frente no rastreio massivo que se realizou nas últimas duas semanas na região de Lisboa. As colheitas das amostras testadas no Serviço de Patologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo foram realizadas por diferentes agrupamentos de centros de saúde da região de Lisboa e pelo INEM. Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, em nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, sublinha a excelente resposta do Serviço de Patologia, cujos profissionais foram incansáveis, trabalhando várias vezes noite dentro para que os resultados fossem apresentados com a maior celeridade possível. Neste enorme esforço conjunto, é também de toda a justiça ressalvar o contributo de alguns dos funcionários do Serviço de Gestão de Doentes, que asseguraram todos os registros identificativos dos cidadãos que realizaram teste para despiste Covid no âmbito desta operação da área metropolitana de Lisboa e cujas colheitas foram processadas no CHMT. Sublinha o presidente do Conselho de Administração. Há 13 lares ilegais no concelho de Orém. O número foi avançado por Luís Alquerque, presidente da Câmara, numa ocasião em que o autarca reuniu online com a comunicação social. Ficou assim uma análise em torno do impacto da pandemia no concelho oriense, sendo que Luís Alquerque deixou claro que não se pode dizer que o pior já tenha passado. Quanto aos referidos lares, o presidente do município adiantou que serão feitos testes a todos os funcionários, num total de 50, a exemplo daquilo que irá acontecer a alguns dos trabalhadores da Câmara, precisamente aqueles que mais lidam com a população.
Falta-nos fazer testes nos lares não referenciados, ou ilegais, se assim se pode dizer, e nesse caso foram identificados, depois de uma triagem entre o nosso levantamento e o levantamento da Segurança Social, foram identificados 13 lares ilegais ou não referenciados, sendo que dessas 13 casas temos que fazer testes em 50 funcionários, mas dos 50 já foram realizados em 18, portanto faltam realizar 32. Vamos também fazer testes a 40 funcionários municipais, nomeadamente motoristas e aqueles que lidam mais diretamente com o público. Nós, numa situação destas, nunca podemos dizer que o pior já passou. Como sabem, o nosso concelho é um concelho de risco, não só porque tem Fátima e onde vão começar a ocorrer milhares de pessoas ao santuário. Ainda ontem tive a oportunidade de estar no santuário e tive a oportunidade de ver as pessoas que ali estavam, já é uma quantidade muito apreciável, e todas devidamente equipadas, ou todas, se não todas, a esmagadora maioria equipadas com as medidas de proteção adequadas, e temos, como acabei de vos dizer, 68 instituições que foram verificadas, mais 13 lares que têm que ser também feitos os respectivos testes. E por isso o nosso concelho é um concelho de risco. E nunca podemos dizer que o pior já passou. Agora, o que podemos dizer, efetivamente, é que as coisas estão muito controladas neste momento e isso, obviamente, deixa-nos, de alguma forma, tranquilos hoje. Não quer dizer que amanhã ou daqui a uma semana não tenhamos um problema qualquer, porque, como disse, é um conceito de risco e em qualquer altura pode acontecer uma coisa que todos nós não queremos que aconteça.
A denúncia chegou à redação da ERTE. A recolha de lixo não está a ser feita na Rua da Esperança, freguesia de Aceiceira, há pelo menos 10 dias. Refere o mail remetido à rádio. Texto esse acompanhado por uma imagem onde é possível constatar a acumulação de resíduos junto dos contentores. Entretanto, a ERTE procurou explicações e conseguiu apurar que, de facto, tem havido registro para atraso na recolha, ao que tudo indica motivado na transição dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar para a empresa Suma, responsável pelo serviço desde o início de junho. Quanto ao caso concreto, da Rua da Esperança, precisamente, a ERTE apurou que a referida artéria não permite a entrada dos veículos pesados de recolha de lixo, sendo que os SEMAS, quando no ativo, efetuavam esse serviço com recurso a uma viatura mais pequena, ou seja, era feito um segundo circuito dentro do circuito principal destinado à Aceiceira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A piscina Vasco Jacó, em Tomar, vai reabrir ao público em julho. Nesta altura estão em curso as intervenções necessárias para preparar as instalações no sentido de receber a época balnear este ano mais atrasada, como consequência da situação originada pela pandemia que inviabilizou precisamente a abertura deste equipamento no início de junho, como era normal. O vereador Hugo Cristóvão aproveitou a recente reunião do Executivo Municipal para fazer um ponto de situação.
Tinha aqui referido que estávamos, enfim, a ponderar a hipótese ou não de abrir este verão a piscina Vasco Jacó, uma vez que eram ainda muitas as incertezas, e efetivamente que até ao final do mês de junho, ou melhor, até ao final do mês de maio, decidiríamos, uma vez que nós precisamos de cerca de um mês para fazer os trabalhos de preparação, digamos, de manutenção e de preparação da abertura da piscina, uma vez que ela está, como sabem, fechada a maior parte do ano. E, portanto, todos os anos há necessidade de fazer esses trabalhos, este ano um bocadinho mais profundos, porque, por exemplo, estamos a substituir toda a vedação da piscina que existe entre a piscina e o Rinabão, e isso é, por exemplo, um trabalho que não era habitual fazer-se. Mas, portanto, um conjunto de trabalhos que estarão prontos o mais possível até ao final do mês de junho, e, portanto, considerados os prós e contras, vamos abrir a piscina, virá ainda à reunião de Câmara, porque a questão do horário tem que ser aprovada pela reunião de Câmara, e portanto ainda virá à partida na próxima reunião a questão do horário, mas queria deixar já essa nota. À partida, e pelas condicionantes a que estamos impostos, a portaria saiu finalmente na sexta-feira, nós estávamos em crer que ela ia ter uma regra mais clara para a questão da lotação, que era uma das questões aqui que mais nos preocupava. Acabou por não ter uma regra muito clara, deixa um bocadinho ao nosso arbítrio, apesar de ter que ser conjugado com um conjunto de outras portarias, mas efetivamente a lotação vai ter que ser muito mais reduzida do que aquilo que é normalmente a lotação da piscina. E portanto, para que em face disso e dessa limitação ainda assim possamos garantir que mais cidadãos possam frequentar a piscina, nós vamos criar dois turnos. Portanto, o horário não vai ser um horário diário, mas vamos criar dois turnos, à partida das 10 às 14, um turno, portanto, da manhã. Depois a piscina encerra às 14 e reabrirá às 15, não só para que, portanto, haja dois turnos diários, mas também porque durante essa hora intermédia haja um reforço da higienização. Para além disso, portanto, obviamente, que outras regras, nomeadamente circulação dentro do espaço, etc., serão definidas. Mas, como dizia, o horário, que é a parte que, sendo diferente dos anos anteriores, a Câmara terá que aprovar, virá na próxima reunião de Câmara, enquanto estamos, portanto, a ultimar estes últimos pormenores. Ainda assim, achamos que, até para a população, e num ano que é, enfim, difícil e complicado, até em termos de férias, era importante termos este equipamento à disposição da comunidade.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A propósito do Dia Mundial dos Oceanos, que se assinalou ontem, este ano o mote das Nações Unidas foi o da inovação para um oceano sustentável. A conclusão do processo para ter 10% das áreas marinhas protegidas é uma das prioridades para Portugal, mas ainda não foi atingida, ficando-se por agora nos 7%. Os oceanos enfrentam uma ameaça enorme e crescente pelas mais de 8 milhões de toneladas de plástico que chegam ao meio marinho a partir de fontes terrestres todos os anos. Tal equivale a despejar um caminhão de lixo cheio de plástico nos oceanos a cada minuto. À escala mundial, apenas 9% de todos os resíduos de plásticos gerados é reciclado. A reciclagem por si só não é suficiente para resolver a crise do plástico. Precisamos reduzir com urgência a quantidade de plástico descartável produzido, promovendo a sua menor utilização e soluções de reutilização como alternativa. Outra prioridade é uma melhor escolha do peixe que se consome. Os portugueses consomem, em média, 61,5 kg de pescado per capita, estando em primeiro lugar na União Europeia e em terceiro a nível mundial. É urgente que as políticas públicas incentivem a pesca sustentável, ao mesmo tempo que se sensibilize a população para a necessidade de integrar nos seus hábitos alimentares pescado de vida mais curta e espécies cujos estoques não estejam em sobrepesca. O país precisa de uma área de emissões controlada no Mediterrâneo e frente a Portugal, uma vez que para as áreas costeiras e cidades portuárias, os navios são uma importante fonte de poluição do ar e, por isso, defende-se a criação de áreas de controle de emissões no Atlântico para o enxofre e para o azoto. Uma outra prioridade diz respeito à poluição dos navios de cruzeiro nas cidades portuárias e, neste sentido, passará a estar disponível para os navios de cruzeiro, a partir de 2022, uma ligação elétrica para funcionamento enquanto estão no porto. Tal decisão, comunicada com 2 anos de antecedência, deve ser uma exigência a navios de cruzeiro. Sem essa capacidade, não deverão poder escalar a capital a partir da data em que o sistema estiver instalado. O Dia Mundial dos Oceanos comemora-se desde 1992 no seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento realizado no Rio de Janeiro. A propósito, a efeméride, associações ambientalistas e a Fundação Oceano Azul emitiram uma declaração conjunta na qual defendem que os oceanos devem ser considerados na recuperação económica após a pandemia de Covid-19, destacando que essa recuperação deve ter em conta a proteção e recuperação da vida marinha, a transição para uma economia circular e sustentável e um reforço do papel de liderança de Portugal na agenda internacional dos oceanos. vale a pena pensar nisto.
Rádio Hertz, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.